Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Ninguém contara, porém, com o José Pereira de Moraes, o pai de Doricélia. O homenzinho, apesar das suas contínuas rusgas com Dona Claudina, mal chegou a casa e foi informado do que sucedera, de como caíram das nuvens aqueles maços de pelegas. Quis logo encarregar-se da liquidação do bilhete e da gestão do dinheiro, lá segundo seus planos, visto que a Doricélia era menor e a ele cabia esse direito. As duas mulheres, se bem que não descortinassem muito bem argumentos em contrário, viram-se em papos de aranha para retrucar. Visto que não eram o respeito e a confiança, a nota predominante naquela trilogia familiar. A Zé Pereira cabia o direito, cabia, mas havia de ser para fazer render a fortuna e não para esbanjá-la. Pois o diabo homem não estava já fazendo planos. Comprar casa na cidade, carro, cavalos, chácara fora, para os verões, uma viagem à Europa, para irem todos ver os seus pais dele, lá pela freguesia de Gouveia, Conselho de Baião, próximo à real cidade do Peso da Regra. Na volta, traria um carregamento de vinhos, depois compraria uma charqueada, e depois uma estância, e depois. Um diabo que te carregue, rugiu de Claudina, que conhecedora das aptidões do Moraes, com o seu bom tino previa que, a ser assim, aquilo tudo dava em águas barrela. E demais ela estava farta cozinha e da vassoura. Por 3 meses em que tinha criado passava 6 a fazer tudo pelas suas bentas mãos. Eram camisas engomadas para o milor José Pereira de Moraes se exibir por aí além. Tinha de bater os bifes e, às vezes, o pé quando o homenzinho se dava muito à rabugem. A Doricélia, que honra lhe seja, não ligava a esta história do dinheiro, o épico ardor dos dois velhotes, deixava-os discutir, limitando-se a dizer que queria vestidos como fulana, chapéus como Cicrã e joias como Beltrana. Pois é, concluiu José Pereira, pois é, foram dar ao tal Hilário o bilhete, e agora ele lambe uma comissão furiosa. Para pequena será, disse Dona Claudina. Como para pequena, redaguiu Moraes, eu cá me entendo. A senhora está me fazendo fosquinhas. Casamento. O Hilário nem pintado. Já se esqueceu da história do Quatro Olhos. Agora que tenho fortuna, que não consinto mesmo amizades com aquele bisbória. Fortuna. Não é suião de se casar porque eu quero, ele quer e ela há de querer, e um pombinha também quer. Há de ser.
Ai!
E bateu o pé, acompanhada pela Doricélia, esta resmungando por temor do pai. Passados dias, quando Hilário depois de liquidar vantajosamente o feliz bilhete, o tal 17.300 veio entregar a casa do Moraes, o saldo foi uma alegria enorme, quase uma alucinação. O José Pereira, com grandes olhos esgazeados, ventas dilatadas, mão adunca armada em garras, atirou-se quase ao rapaz, esquecido da cena do Quatro Olhos, peruando por esquecido, ou antes, esquecendo por ganancioso. Final, roquejou ele, sem se lembrar, até vir pouco delicado neste grito de expansão. Sim, afinal, cá está aí pelo melhor, fique sabendo. Arranjei um câmbio favorável. E a comissão é muito alta. Ora, lembre-se que deve ser cordato. Faça alguma diferença. Eu não tirei comissão alguma. Basta-me a confiança das pessoas que me estimam. E dardejou sobre a Doricélia um olhar leonino, colossal de eloquência e paixão. Mamãe, segredou esta Dona Claudina, vá já buscar o denente de Jacaré. É verdade, entrei em conversa com o Meiro que eu já volto. E saiu apressadinha para o interior da casa. Hilário com naturalidade. Puxou dos amplos bolsos do jaquetão de flanela azul 2 enormes pacotes de notas de banco apertadas em laços de barbante, e tocando no ombro do Moraes, disse-lhe, faça o favor de conferir. Como um gato esfaimado, achando a jeito um gordo e inesperto camundongo, lança-lhe as unhas, só frego. O José Pereira atirou-se aos maços de dinheiro e começou a sua verificação. Foi longa. O homem o atrapalhava-se, misturava cédulas, errava a conta. Dona Claudina, tendo voltado, pusera as costas do Hilário enquanto ele, um tanto curvado, tagarelava com Doricélia e com o dente de jacaré, metido entre os dois dedos, como uma figa, fazia cruzes sobre as espáduas dele, murmurando ao mesmo por palavras misteriosas. Os seus olhinhos fulvo brilhantes lançavam chispas de entusiasmo. Depois tornou a retirar-se sorrateiramente, voltando momentos depois, falando, fazendo movimentos, como para mostrar que só então voltara à sala. Sentou-se junto à filha e meteu-se também na conversa, lançando a furta vistas investigadoras para o José Pereira, ocupado lá na sua tarefa. O Elesbão Soares, que tinha sido incansável por anos do primeiro compasso da viuvez de Ião Pombinha, considerava-se e procedia como íntimo da casa. Visita essas freques e mais do que devera ser razoável e a horas em que geralmente o Hilário estava na agência. Fazia-se espirituoso, tomava mais confiança no frasear, e de quando em quando lá trazia à baila a cena dos gorgulhos. Nem um Pombinha, quando ele falava, lembrava-se dos motivos primeiros das suas visitas ao caboclo e amuava-se. Lembrava-se dos esforços feitos, das tentativas audaciosas da sua imaginação e, depois de analisar as particularidades do assédio, enraivecia-se porque achava que tinha sido ludibriada com o Cirilo e queria ter a desforra com o Hilário. Quanto mais não lhe viesse com argumentos. Quando, porém, viúva, agora não que refletisse propriamente, mas achando-se senhora do seu nariz, entendeu castigar o Hilário que tivera o arrojo de fazer-se de tolo e desdenhá-la. Foi justamente quando o Esbonsbon, tocado por sublime inspiração, achou que devia tornar-se assíduo. Mais que nunca. Tinham sido frequentes as suas conferências com o caboclo, que tinha sabido da morte do Cirilo e que honra lhe seja, andava a risco. Nessas sessões, o Elesbão aliviava as algibeiras e os pesares. O pretalhão conduzia o papa ao santuário dos encantamentos e repetia suas invocações, adicionando-lhe sempre novas esquisitices. Nem Pombinha, com seu aguilhão de despeito forte e disfarçado, ajudava as tentativas do Elesbão de modo que este, encontrando menor resistência do que supusera, dava as honras de guerra ao mandingueiro. Incompreensível catavento, nem Pombinha que, se não escutava deleitada as tolices do Elesbão Soares, ao menos tolerava-se muito as ocultas, redobrava os seus escondidos trabalhos de enfeitamento para com o Hilário, a quem, tratando com uma dureza e rispidez enorme, queria reduzir a caer-lhe aos pés, para ela então poder, simples vingança, mandá-lo à fava. Correra o tempo. A burguês vida desta gente tinha declinado sem totáveis solavancos, guardando-se todas as suas posições, e todos eles, ao seu modo, pondo os manguitos de fora, o José Pereira de Moraes. Depois de dilacerantes cenas em que tinha suas tensões de apresentar-se ministro da Vafazenda Rui Barbosa, com largos planos financeiros, fora forçado a atender a prudente Dó Alaina e acomodar a sorte grande da Duricélio de forma bem razoável, porém segura. Dona Claudina exibia foitas toiletes espaventosas nas cores, e dos atávios em contraste com a Doricélia, que tinha tomado a resolução de só andar de branco. O Hilário era até cassete nas suas inacenações com essa família, e nada decidia, com perigo para ele. Porque a Dona Claudina já resmungava que, com mais de 200 contos, os Hilários andam aos pontapés, e que se aquele queria vender o peixe caro, estava se ninando. A Doricélia, que parece tinha de verdade a sua queda pelas paduas, do Hilário, ficou arrepiada. Se a mãe fizesse alguma inconveniência, se maltratasse o Hilário, agora que tem o calor do dinheiro, ela se julgava uma potência. Não se sabe como foi, mas passados dias ao jantar, o Hilário, em vez de levantar-se logo, como costumava, esperou longamente sentado. E Ião Pombinha também. Ela pressentiu logo. Nenhum Pombinha rompeu por fim o rapaz. Eu desejava consultá-la sobre o casamento meu com a Doricélia. Ela tem me dado provas de amor. Simpatizo com ela e demais. Tenho mesmo vontade de me casar, que diz. Faça o que quiser. Eu cá não tenho opiniões. E levantou-se pálida e quase a chorar, mas senhoriu, altaneira, recolhendo-se ao seu quarto, enquanto Hilário, depois de acompanhá-la com os olhos, sem atinar com aquilo, também se levantou despois, a com raiva, a mostrar de que pau era a canoa, e que não era nenhum fedelho para ser governado pelas birras da madrasta. E saiu para a casa de Doricela a fazer o pedido oficial aos papás da pequena. Nenhum Pombinha, sufocada de raiva, de amor subjugado, de ódio, de vingança, desatou a chorar. Anoiteceu. Nenhum Pombinha, depois daquele grande acesso, ficou calma e com as faculdades adormecidas. Não raciocinava. Estava ali abafando suspiros. O seu Elesbão está aí, minha senhora, disse a porta criada. Continua, Serafim Bemol Correio Mercantil, 26 de novembro de 1893.